Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Os Filhos do Quarto.
A divisão entre as gerações tem ocorrido em menos tempo e de acordo com as relações com a tecnologia. Os nascidos a partir dos anos 2000 têm sido chamados de geração Z. São considerados nativos digitais, ou seja, chegaram ao mundo em uma época em que conexões por internet atingiam maiores velocidades e tiveram acesso a tecnologias digitais desde a infância. O filho da jornalista do Núcleo de Mídias Digitais da Assembleia Legislativa do Ceará, Pamela Figueiredo, faz parte dessa geração. Gregory tem 13 anos. À medida que ele cresce, a mãe opta por preservar cada vez mais a privacidade dele, ao mesmo tempo em que mantém uma observação atenta. Ela sabe que, independente da tecnologia, a adolescência é uma fase em que há uma certa separação dos pais, o que possibilita os primeiros ensaios para a vida adulta e para uma busca de si mesmo.
O Gregory, meu filho, ele nasceu dentro dessas novas tecnologias. Na verdade, eu digo que ele nasceu junto com o iPhone, porque ele nasceu em 2006. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. O iPad veio logo em seguida em 2010. Então, a gente não sabia muito como lidar. Mesmo na primeira infância, ele com 4, 5 anos, na verdade, a gente deixava ele utilizar o iPad. O iPhone não, o iPhone foi mais na frente, ele já tinha uns 8 anos, 9 anos, quando ele começou realmente a querer se inteirar. Então, ele já nasceu com essa tecnologia, né? A gente diz que essa geração é uma geração de nativos digitais, que eles já nascem sabendo mexer no celular, sabendo mexer num tablet e por aí vai. A questão do videogame também, que são jogos online, são jogos assim que você forma times e você conversa com seus próprios times e com os outros times também. Então tem a interação. Outro dia eu estava conversando com ele e ele estava me contando que tem um servidor brasileiro e tem os outros servidores de outras partes do mundo. Ele já entrou em servidor espanhol, já entrou em servidor americano. Então eu acho que essa globalização da tecnologia, essa possibilidade do meu filho estar podendo jogar ali e de repente estar conversando com uma pessoa em espanhol ou então até treinando inglês, é um ponto positivo. Por um outro lado, eu acho que existe o grande desafio mesmo dos pais e também dos educadores prestar atenção em como eles se apropriam dessas novas tecnologias e até que ponto isso é bom e isso é ruim.
Para a jornalista Pamela Figueiredo, é preciso reconhecer que o filho de 13 anos faz parte de uma nova geração que tem uma forma de interação particular e uma nova maneira de lidar com a tecnologia. Em pesquisas para o mestrado em comunicação estratégica na Universidade de Lisboa, ela chegou a analisar a relação entre adolescentes e internet.
Uma outra preocupação também é a questão de trocar os esportes pelo videogame. Isso, assim, lá em casa a gente tem uma cultura de esporte muito grande e ele não troca. Assim, ele adora futebol, então ele faz o futebol dele. Ele também surfa, ele vai surfar comigo, com o padrasto dele no final de semana. Por exemplo, no final de semana a gente acorda. Já acorda, vai surfar, a primeira coisa, volta, já fez ali o esporte, foi pra praia, contato com a natureza, aí pode jogar videogame. Aí entra e a tarde inteira, vai até o comecinho da noite. Não vou dizer que meu filho não sai. Ele gosta de sair, ele vai pro shopping, pro cinema, com os amigos e tudo. Ele tem essa interação social além disso. Mas, às vezes, eles preferem não ir pra poder ficarem todos jogando online. E até, por exemplo, uma outra coisa que eu vejo que é muito diferente da nossa época, que a gente ia muito pra casa do amiguinho, ficava lá o final de semana. Hoje em dia, eles preferem não ir, porque esse jogo você não pode jogar de dois, é só de um. Então, por exemplo, eu vejo quando um tá lá em casa, tem sempre o outro, fica olhando, esperando a vez. Então, às vezes, eles preferem ficar cada um na sua casa e tá jogando. Eu acho que esses jogos acabam sendo uma nova forma de rede social, porque eles estão ali conhecendo pessoas. O Gregory, ele tem muitos amigos, hoje em dia, que ele fez no online, no jogo, entendeu? Da idade dele, obviamente. Mas tem muitas pessoas que ele conheceu de outros colégios e tudo a partir desses jogos.
Enquanto alguns pais ou responsáveis percorrem o caminho do diálogo e da compreensão das experiências vivenciadas pelos filhos, outros permanecem isolados, mesmo que morando na mesma casa. As opções tecnológicas têm gerado situações, no mínimo, curiosas entre as famílias. É o caso da utilização do WhatsApp entre pessoas em uma mesma casa para avisos rotineiros, tais como: o jantar está pronto. Segundo o professor titular de psiquiatria da UFC e coordenador do Programa de Apoio à Vida, Fábio Gomes de Matos, estamos diante de um novo mundo cujos efeitos na vida de jovens, das famílias, no mercado de trabalho e em demais aspectos sociais não foram totalmente identificados.
Hoje nós somos cercados de tecnologia por todos os lados. E talvez essa novidade, essa questão de que nós estávamos adentrando um mundo que não estava cartografado, que ele não existia anteriormente, nessa forma que a gente está tendo acesso hoje, talvez tenha deslumbrado muitas pessoas, talvez tenha hipnotizado outras tantas. E o que é que acontece frequentemente? É tudo que é novidade, você dá mais atenção a essa novidade do que às coisas mais antigas, mais rotineiras, mais conservadoras que existiam na sua vida, como, por exemplo, sua família, como, por exemplo, seus amigos. Então, é muito mais interessante para algumas pessoas ficar de 3 em 3 minutos ou menos acessando quem postou o quê no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, está curtindo e está fazendo essa comunicação digital muito mais presente do que a comunicação analógica, que é aquela olho no olho, que é aquela lado a lado, que é aquela física. Então, hoje, todas as pessoas da família estão usando muito mais aparelhos eletrônicos. Então, infelizmente, todos não estão morando na mesma casa, mas cada um está no seu mundo digital diferente. E esses mundos digitais, eles precisam ser redimensionados para que eles não assumam uma posição tão relevante, tão importante na vida das pessoas. E a partir dessa constatação de que eu estou dedicando cada vez mais tempo ao mundo digital e não ao mundo analógico, eu me sinto só. Essa questão da digitalização da sua vida, de você se tornar um avatar de você mesmo, isso não vai te preencher. O que vai preencher? Nós somos humanos a partir do outro humano. Nós não somos humanos a partir do notebook, a partir do celular, a partir do computador.
O uso constante do celular na rotina dos adultos atrai a atenção de crianças e até de bebês. A luminosidade da tela e o colorido das imagens fascinam os pequenos. Com pouco tempo de utilização, crianças de 2 anos ou menos conseguem sozinhas clicar em botões e mudar até vídeos no YouTube. Alguns dos canais que fazem mais sucesso são apresentados por outras crianças que aparecem com diversos brinquedos recém-lançados, comentando suas qualidades ou defeitos e até mesmo apenas abrindo a caixa. Os canais ganham dinheiro por cada visualização de propagandas que passam entre um vídeo e outro. Dessa forma, se não houver o acompanhamento dos pais, crianças ficam expostas a uma enxurrada de propagandas. Se a regulação da publicidade infantil é um tema complexo em se tratando de TVs e revistas, a questão ainda é quase intransponível ao se tratar de uma plataforma de alcance global como o YouTube. Estudo da Organização Mundial de Saúde, divulgado em 2019, diz que crianças de até 4 anos devem passar, no máximo, uma hora em frente a telas de forma sedentária. Para quem tem até 1 ano, não é recomendado ter contato com telas. Para a OMS, independente da idade, o que garante um crescimento saudável são fatores como qualidade de sono e tempo para atividades físicas. Também a leitura e a contação de histórias devem ser encorajadas como hábito familiar. Para a psicóloga e responsável pelos programas de prevenção e educação do Instituto Dime Cuida, Fabiana Vasconcelos, responsáveis ou pais precisam fazer uso de ferramentas para o monitoramento do que crianças e adolescentes acessam.
Tem que haver o diálogo, acompanhamento e monitoramento. E para isso existem sugestões desde o aplicativo até de barrar sites. Os próprios smartphones hoje em dia, eles já vêm com as restrições parentais dentro deles. As mídias mais utilizadas, como Instagram, YouTube, Facebook, todas elas vêm com controle parental. Então, o conhecimento que essas ferramentas oferecem isso é importante para você determinar o que é que funciona para a sua família. O isolamento, ele começa a aparecer como um sintoma, na verdade. Esse isolamento, ele pode acontecer porque a criança está 100% envolvida em um mundo digital e ela está participando de algo que se tornou mais fundamental e importante para ela do que o que está acontecendo no mundo físico. E isso, sim, chega para a gente. Quando chega para a gente, como nós trabalhamos com desafios e com brincadeiras que chegam para a criança de forma lúdica, mas que pode se tornar um perigo e pode virar uma prática perigosa, um dos sinais pode ser sim o isolamento. Uma criança que fica muito tempo dentro do quarto sozinha, ou que ela não quer mais fazer o que ela fazia antes no mundo físico, estar com os amigos, estar com a família, ir para o futebol, ir para o shopping, coisas que eram comuns na vida da criança e agora foram substituídas somente pelo tempo de tela, ela é um alerta de que algo está acontecendo. E precisa sim ser investigado.
Para além dos jogos ou pesquisas, alguns fazem uso da internet para humilhar ou ameaçar. O sofrimento emocional causado pelo bullying é o assunto da quarta parte da reportagem especial Os Filhos do Quarto, uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos, edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz, direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa, reportagens, crianças devem ter tempo de tela limitado, da Agência Brasil, YouTube, paraíso da publicidade infantil e geração Z será maioria em 2019, do site da revista Época.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.